Ciência USP.
Um dado da Organização Mundial de Saúde indica que houve 216 milhões de casos de malária em todo o mundo no ano de 2016. Naquele ano, 440 mil foram as mortes causadas pela doença. A malária é causada por parasitas do gênero Plasmodium.
Plasmodium é um protozoário, ou seja, um organismo unicelular. É um organismo biologicamente bem mais complexo que uma bactéria, mas continua sendo um organismo microscópico que habita essencialmente hepatócitos, ou seja, células do fígado durante a fase inicial da infecção, e logo depois ele passa a infectar glóbulos vermelhos, células sanguíneas, e assim que se processa o ciclo da malária, que leva a diferentes episódios de febre, calafrios, que caracterizam a malária clínica que a gente conhece.
É sobre um destes parasitas que conversamos neste Ciência USP. Mas também vamos falar sobre pneumonia. O que ela tem a ver com a gripe? Meu nome é Silvana Salles e você me acompanha neste mergulho nas descobertas da ciência. Quem traz o destaque de hoje é a Luísa Caires, editora de ciências do Jornal da USP.
Quem trabalha em hospitais ou convive com idosos sabe que muitas vezes uma gripe pode acabar em pneumonia. Mas se a gripe é causada pelo vírus influenza e a pneumonia por bactérias, o que uma doença tem a ver com a outra? Um estudo com participação da USP, publicado recentemente na revista Nature Immunology, respondeu a essa pergunta. O que acontece é que a inflamação provocada pelo vírus da gripe prejudica os mecanismos de defesa contra o pneumococo, que é uma das bactérias que causa a pneumonia.
E como é que os pesquisadores comprovaram essa relação entre a gripe e a pneumonia?
Então, ainda não tinha um estudo detalhado feito em humanos sobre o papel do vírus da gripe na vulnerabilidade à pneumonia. Daí os pesquisadores fizeram um experimento bastante interessante com colaboração internacional. Eles recrutaram 117 voluntários em um hospital de Londres e dividiram essas pessoas em dois grupos. Para que o sistema imunológico pudesse desenvolver os efeitos de uma gripe, um deles recebeu uma vacina feita com vírus atenuado que afeta somente o nariz. E o outro grupo recebeu um placebo. Mas nem os médicos, nem os voluntários sabiam quem estava recebendo a vacina e quem estava recebendo o placebo. Esse método é o chamado duplo cego.
E qual foi o passo seguinte?
Depois de 3 dias, todos os voluntários foram infectados com pneumococos, mas só uma parte deles desenvolvia a colonização do nariz por essa bactéria. No final, eles tiveram coletado um líquido depois da lavagem do nariz com soro fisiológico. 10 amostras foram enviadas para análise. Tudo isso com a ajuda da bioinformática, que é um campo importantíssimo que está crescendo.
E em que os resultados deste estudo vão ajudar na prática?
O Helder Nakaya, pesquisador do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID, que fica na USP em Ribeirão, explicou para a reportagem do Jornal da USP porque a gente deve mesmo olhar com mais atenção para a gripe em pacientes como idosos. Se a imunidade já está comprometida, com a gripe ela diminui ainda mais. E a colonização pelo pneumococo, que é uma coisa que já acontece em quantidades inofensivas no nariz de muita gente, se transforma em pneumonia. Geralmente, o tratamento é feito quando a pneumonia já está acontecendo. E olhando para o momento anterior, que é o que fez esse estudo, dá para pensar em outras opções de tratamento e até de vacinação. Você encontra mais informações sobre essa pesquisa no site jornal.usp.br.
Legal, Luísa. Obrigada.
Até mais.
A malária é transmitida a seres humanos e outros primatas por mosquitos anófeles. Mas os verdadeiros vilões dessa história são os parasitas do gênero Plasmodium. Entre eles, o Plasmodium vivax é o mais comum nas Américas. Segundo uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, essa espécie foi responsável por 64% dos casos de malária nas Américas em 2016. Pegue um mapa-mundi. Pode ser num atlas impresso ou no aplicativo de mapas do seu celular. Imagine uma linha sinuosa ligando a América ao sudeste da Ásia pelo Oceano Pacífico. Imagine outra linha sinuosa saindo do sudeste da Ásia, subindo um pouco para o norte e se esticando pelo litoral do Oceano Índico até chegar ao Mar Mediterrâneo. Essas duas linhas estão unidas por um nó. Até recentemente, os cientistas acreditavam que o Plasmodium vivax teria surgido no sudeste da Ásia, ali onde está o nosso nó imaginário. A partir desse nó, a malária teria se espalhado pelo mundo seguindo nossas duas linhas. Mas uma pesquisa publicada na revista científica PNAS conta uma história diferente. Para entender qual é a importância desse estudo, eu conversei com Marcelo Urbano Ferreira, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Marcelo não participou da pesquisa, mas estuda a malária há 25 anos e topou comentar o trabalho. Trabalho esse que discute a seguinte hipótese.
de que a origem de Plasmodium vivax, que é um parasita importante como causa de malária humana, teria sido na África e não no Sudeste Asiático, como durante muito tempo se supôs.
Por que você achava que esse Plasmodium vinha da Ásia?
Essencialmente porque na Ásia existem macacos infectados com parasitas muito semelhantes a Plasmodium vivax. Então a ideia é que Plasmodium vivax tivesse se originado através do que a gente chama de transferência lateral. O parasita de uma espécie determinada de hospedeiro acaba se adaptando ao longo de muitos anos à infecção de uma nova espécie completamente diferente da anterior. Na África, por outro lado, havia duas questões que tornavam a hipótese de origem africana muito menos provável para vivax. A primeira delas é que não havia, até recentemente, descrição de parasitas semelhantes a Plasmodium vivax em primatas não humanos da África. A segunda questão é que malária vivax, hoje na África, é muito rara. Ela ocorre em alguns sítios específicos da África, principalmente no norte da África, países como Etiópia, um pouco o Sudão. Também ocorre na África Ocidental, na Mauritânia, mas sempre nos países ao norte do deserto do Saara. Na África subsaariana, que era a principal área endêmica de malária do mundo, não existe praticamente Plasmodium vivax circulando em populações humanas.
A hipótese surgiu quando cientistas encontraram macacos africanos infectados. Às vezes, o trabalho dos cientistas se beneficia do acaso.
Esse grupo de pesquisadores, liderado pela Beatriz Hand, da Pensilvânia, já vinha investigando amostras de diferentes primatas não humanos da África, em primeiro lugar, com interesse de verificar a origem de Plasmodium falciparum, que é outra espécie importante como causa de malária humana. E durante essa investigação, eles acabaram encontrando alguns desses primatas não humanos, e aí eu estou falando essencialmente aqui de chimpanzés e de gorilas, infectados por parasitas que geneticamente lembravam Plasmodium vivax.
Os cientistas da Universidade da Pensilvânia e seus colegas de pesquisa conseguiram sequenciar o genoma completo do núcleo celular de algumas amostras desses parasitas.
E aí sim, ficou absolutamente claro que são parasitas idênticos a Plasmodium vivax que circula em seres humanos e permitem também essas análises uma série de outras conclusões adicionais. Esses achados trazem luz para o seguinte paradoxo. Ainda que Plasmodium vivax seja muito raro em populações nativas da África subsaariana e tenha uma explicação genética para isso, não era tão raro assim que viajantes europeus, caucasianos, quando iam à África, eventualmente se infectavam por Plasmodium vivax. Ora, qual era a fonte de infecção? Se era um parasita que circula pouco na população humana local, como é que um indivíduo poderia, ao visitar essas regiões, se infectar por Plasmodium vivax?
Do ponto de vista epidemiológico, isso quer dizer que, mesmo que a malária fosse totalmente erradicada entre seres humanos, ainda assim, seria possível pegar a doença numa região onde existem macacos infectados.
Plasmodium vivax nesses primatas não humanos tem um nível de diversidade genética muito maior do que as amostras que circulam em seres humanos. Isso sugere o quê? Que a origem foi nos primatas não humanos e que os seres humanos receberam esses parasitas muito mais recentemente e até por isso você tem muito menos diversidade genética acumulada entre essas amostras que circulam nas populações humanas.
Isso também tem uma implicação histórica. Com as novas descobertas, agora a hipótese é que tanto o Plasmodium vivax quanto o Plasmodium falciparum se espalharam da África para os outros continentes junto com as migrações humanas.
A questão é se chegou exatamente pelas mesmas rotas em cada um dos continentes. Existe toda uma discussão, por exemplo, como e quando esses parasitas chegaram nas Américas e talvez exista uma diferença em relação a essas duas espécies. Existe a hipótese de que Plasmodium vivax tenha chegado eventualmente às Américas bem antes do tráfico de escravos, que foi o grande fator responsável pela introdução de Plasmodium falciparum nas Américas. Tenha chegado inclusive de origens alternativas à África, pode ter chegado inclusive da Ásia, talvez não com as primeiras migrações humanas para as Américas, mas com algum contato posterior a essas primeiras migrações que tenha havido entre populações asiáticas e populações americanas.
Este Ciência USP contou com a participação de Luísa Caires e a sonorização de Rafael Simões. A produção da vinheta é do Cido Tavares, com locução de Miriam Ramos. Eu sou Silvana Salles e volto no próximo Ciência USP.
Ciência USP.